Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, o nosso internauta, nosso funcionário dessa Câmara, a nossa TV Câmara. 4 de maio de 2020, sessão ordinária de número 13. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantzke.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvers para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 112, versículos 6 e 7, que passa a fazer a leitura.
Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber mais notícia. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Adolfo Brum, do senhor Bernardo Zumac e da senhora Luzia Schultz Berge, tia do vereador Hilário Benin, ocorrido nos últimos dias. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 12, realizada no dia 27 de abril de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 29 de abril de 2020. Mensagem número 018/2020. Encaminha projeto de lei número 017/2020, que altera o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Municipal número 1754, de 22 de abril de 2015, com o intuito de adequar a legislação municipal à jurisprudência dos tribunais superiores. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a esse egrégio poder legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 017/2020, com o objetivo de alterar o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Municipal número 1754, de 22 de abril de 2015, que dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade e ou de periculosidade dos servidores do município de Santa Maria de Jetibá. A alteração do referido dispositivo legal se faz necessária para adequar a legislação municipal ao atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que, pelo texto da lei em comento, não se admite a retroatividade do pagamento dos adicionais à formalização do laudo parcial, o que contraria o aludido entendimento. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 7º da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadora dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, para que se evite possíveis questionamentos judiciais, restabelecendo a segurança jurídica, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de abril de 2020. Mensagem número 020/2020. Encaminha projeto de lei de número 019/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Imar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio poder legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 019/2020 para votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte: a justificativa. Submetemos à apreciação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Senhores vereadores e vereadora, orçamento público é principal instrumento de gestão governamental, sendo sua elaboração um exercício complexo e compartilhado, realizado em fases distintas, ao lado do plano plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a base do planejamento da administração municipal. As diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a concretização e efetivação de um plano de ação governamental. É um instrumento de planejamento onde, entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração do orçamento, que se traduz na execução de todas as ações desenvolvidas pela administração pública, que não por contratar ou executar ações, projetos ou programas que não estejam devidamente previstos no orçamento competente. O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias abrange as metas e prioridades da administração municipal, as metas e riscos fiscais, as orientações para a elaboração do orçamento, as disposições sobre a alteração na legislação tributária, entre outros. Como se vê, a Lei de Diretrizes Orçamentárias torna-se instrumentos de singular importância, porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo, formuladas para a consecução dos projetos da entidade municipal. Compondo o presente projeto de lei, estão as regras de harmonização a serem observadas de forma permanente pela administração pública para a elaboração dos anexos e dos relatórios do acompanhamento. O projeto define orientações metodológicas consoantes para os parâmetros definidos pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Compreendo. Capítulo 1. Disposição preliminar. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Capítulo 3. Da estrutura e organização dos orçamentos. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Capítulo 5. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Capítulo 6º. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 7º. Das alterações na legislação tributária. Capítulo 8º. Disposições finais. Portanto, o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias contém todos os elementos e requisitos legais necessários, nos termos previstos do artigo 165 da Constituição, artigo 130, parágrafo 2º. Da Lei Orgânica Municipal, assim como as disposições da Lei Federal número 4.320/64 e da Lei Complementar 101/2000, assim como das demais disposições legais. Na expectativa da aprovação da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadora, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame ou parecer. Tem nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 6, 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Elmar Francistão, a mesa, através do secretário, também vice-presidente, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas de casa nos acompanhando através da Rádio Pomerana e também os internautas. Estou falando de um ponto diferente hoje, né, presidente? Obrigado por ter colocado o microfone aqui. Talvez não por causa de eu não poder ir na tribuna, mas também na hora de pedir a parte, né? Seria isso, então. E é também uma forma de colocar para a população como que nós estamos se cuidando aqui, né? Um afastado um do outro, senhor presidente, realmente é o nosso caminho. Né? Eu aqui quero dizer também para todos nós e para as pessoas de casa, muitas vezes nós pensamos o funcionário público, por exemplo, as professoras, senhores vereadores, e os professores do Estado, do município, da cooperação, eles estão recebendo normalmente. Só que eles estão também fazendo os seus trabalhos. Né? Eu sou testemunha disso porque dentro da minha casa tem um aluno do Estado, tem 2 da cooperação e também tem uma professora que dá aula para o município. Então, dia a dia, senhores vereadores, vocês sabem disso também, eles passam para os pais e para os alunos de casa. Então, é uma aula online que está acontecendo. Realmente é uma. Todo dia tem tarefa, a não ser no domingo e sábado de feriado, não. Então, as professoras, meus colegas vereadores e vereadoras, eles estão fazendo a parte deles. Talvez eles não estão na escola porque seria uma... no momento não é possível. A gente sabe disso. Então, as professoras estão trabalhando. Como muitos da prefeitura, a não ser aquelas pessoas acima de 60 anos que não é obrigado a trabalhar. Mas nós temos os garis, as pessoas da saúde, quero aqui parabenizar as pessoas da saúde do nosso município, os médicos, todas as pessoas que estão envolvidas na saúde. Porque, gente, quantos médicos no Estado e pessoas da saúde já estão infectados com o coronavírus? Botando vida deles, né, em risco, a família deles, mas estão salvando vidas. Então, para isso, nós também temos que fazer a nossa parte. É, eu vejo ainda, passei na rua agora à tarde, muita gente, parei ali na farmácia, muita gente com máscara, assim. Já depois que aconteceu dois óbitos, que, né, não precisava nem ter acontecido, né, mas aconteceu, e vai acontecer mais se nós não se cuidar. Né, a gente tem que se cuidar, é quase inevitável, né, porque realmente o vírus está, alguns lugares já está com mais, alguns estados, outros não. É, o Espírito Santo está, não tem poucas pessoas, tem muitos já, mais de 100 mortos, né, Santa Maria tem 2 óbitos já. No Brasil, né, a estatística é muito grande de ter muitas pessoas que vêm a óbito, né, porque o nosso país não está preparado, não tem uma estrutura nos hospitais, né, nas UTIs e assim por diante. Então, nós realmente vamos fazer a nossa parte. Eu hoje, conversando, senhores vereadores, com uma pessoa de uma cidade da Bahia, onde tem 80 mil habitantes, o qual eu conheço, lá, até agora, só tem 2 casos. Um casal de caminhoneiro já está curado. Olha onde tem 80 mil habitantes. Né? Só que ele me disse que lá a fiscalização é muito rígida. Se tem uma fila no banco, a polícia está ali, tem que ficar um metro e meio, tem que ficar realmente uma pessoa da outra. Ninguém entra naquele município lá, que cortam a BR lá, eu sei, não entra sem máscara. Então, nós temos que fazer também uma fiscalização mais rigorosa, mais rígida aqui em Santa Maria. Vamos fazer a nossa parte, mas o povo tem que ajudar também. Nós temos um povo muito trabalhador, presidente, no nosso município. Né? Muitas vezes querem trabalhar, mas vamos se cuidar também. Porque não adianta também só trabalhar, se nós chegar num ponto, né, de pegar um vírus desse aí, como já tem muitos casos aqui em Santa Maria. Não é só um, não. Tem muitas pessoas ainda para fazer o teste. Né? Tomara Deus que dê negativo, mas infelizmente em alguns casos está dando positivo. Nós estamos sabendo disso, a gente acompanha isso aí. E assim é no Estado. Então eu quero realmente pedir. Eu, como vereador, eu fico muitas vezes pensando, senhores vereadores, o que a gente tem que ouvir muitas vezes nas redes sociais? Uma pessoa lá disse, senhor presidente, olha, ele achando que os prefeitos, governadores, vereadores são culpados, deixando a desejar alguma coisa. Né? Olha as próximas eleições, estão usando coisas que não têm nada a ver. Hoje, nosso prefeito aqui é Hilário Repo, nosso governador é Renato Casagrande, nosso presidente é o Bolsonaro. Né? Então, nós temos que respeitar ele, sim. Claro que o nosso presidente muitas vezes exagera, que vocês têm acompanhado. Né? Não deveria ser dessa forma, porque o presidente é o stay dessa nação. Né? Então, ele tem que dar exemplo e tem que fazer de tudo porque não acontece no Brasil, porque realmente ninguém gostaria de passar com isso aí. Eu fico pensando, o mundo sempre se preparou para as coisas mais importantes que eles acham. Né? Os cientistas, por exemplo, fazem milhões e bilhões de reais, investem em foguetes para ir para a Lua, para outros planetas, né? E esqueceram de fazer uma simples vacina ou se preparar para um vírus invisível, né, que agora está fazendo, pegando desde o mais simples até o mais poderoso, desde qualquer cor que seja. Né? Então, realmente, esse vírus está mostrando. Então, nós temos, é um momento que nós, é uma geração que eu não desejo as próximas gerações passar, o que nós estão passando e quem sabe o que nós ainda podemos passar. Falando nisso, na última sessão eu disse aqui sobre um projeto que estava em Brasília, né, sendo aprovado pela Câmara, né, e a maioria aprovou, e no sábado ele foi aprovado pelo Senado, com algumas mudançazinhas, né, por isso que ele tem que voltar novamente à Câmara dos Deputados Federais. Você deve ter acompanhado isso também. Né, então, Santa Maria está sendo, não, diria assim, beneficiado com mais de 6 milhões, está ali, todos os municípios brasileiros. Né, só que, como nós já conversamos aí antes, as pessoas já estão colocando, o dinheiro nem está aqui, gente, nem chegou. Tomara que os vereadores fiscalizem que esse dinheiro, de repente, não seja desviado. Gente, esse dinheiro é só para a saúde. Só para a saúde. Esse dinheiro não tem finalidade para outra secretaria, nada. Pode ir para o hospital. É investimento da saúde que o governo federal vai repassar esse dinheiro. Né? Então, os administradores, que são o executivo, eles têm que aplicar esse dinheiro na saúde e a secretaria também. Claro que nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar, presidente, nós, vereadores e vereadoras. Nós estamos aqui para fiscalizar e acompanhar. Então, esse dinheiro vindo, que ele seja bem aplicado. Porque Santa Maria, ele, digo, não tem uma UTI sequer. Nós dependemos, talvez, dos UTIs ou até dos corredores da Grande Vitória. Então, nós temos que fazer nosso isolamento para não chegar no ponto que chegou. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente Elmar Francisco Tão, o vice-presidente Valdemiro Mansky, o primeiro secretário Álvaro, e os colegas vereadores, a vereadora, os funcionários da Câmara, e também os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui na tribuna hoje à noite, eu quero assim, agradecer e parabenizar a equipe que foi atender a região lá de Alto Santa Maria, onde que eu vim falando aqui semana passada. Eles realmente começaram um bom serviço lá, um trabalho onde eles limparam essa estrada, onde eles capricharam mesmo, como um bom tempo, muitos anos não foi feito mais assim. Foi feito um bom trabalho, igual lá em Alto Santa Maria, lá perto de casa, foi uma equipe. Aí teve outra equipe que começou lá em Corrego Simão, que fez lá, realmente o cara me ligou, eu nem passei ainda para olhar, mas falou que nunca foi feito dessa maneira, igual eles reabriram a estrada lá. Mas também quero pedir aos moradores daquela região também, que não solta aquelas águas logo na estrada para abrir aquelas valetas logo. Eles também têm que colaborar um pouquinho e para não dar a toleira logo, porque depois a culpa é do vereador lá de novo. Porque a função do vereador é fiscalizar. Quando eu for cobrado, algumas estradas, a partir de semana passada, botei na minha cabeça, eu vou chegar sempre aqui na tribuna e cobrar que eu falei, que eu não vou procurar mais secretário nem encarregado, eu vou fazer a minha parte aqui na Câmara, e eu estou vendo que está funcionando, e a equipe que está trabalhando realmente atendeu daquela maneira, e assim, que ficaram uns trechos que vai fazer ainda, eu sei que não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo, eu sei que a equipe está lá trabalhando igual sexta-feira, no dia 1º de maio, que era um feriado, mesmo assim, estava trabalhando, assim que eu gosto. Aí, quando o prefeito dá a pressão lá, que a equipe está trabalhando dessa maneira, é o povo que está acreditando que vai resolver. Se a equipe passar lá no Rio Lamego, tem uma cobrança lá também, talvez eles vão passar naquela grota dos Conarati lá, tem um lugar lá no Morro do Laércio, Papetista, que me cobrou, e Lucimar Roger, lá mora mais um morador lá. Teve 2 anos que não passou mais patrola, eles querem que passe lá também. Mas que eu vi aonde que eles passaram, semana passada, eles não deixaram nenhum trecho para trás. Eu quero dizer para o pessoal que me cobrou lá que vai ser feito, tá? E também, assim, o Correio Sabino, onde eles não conseguiram chegar ainda, eles vão chegar. Eu só vim aqui hoje para agradecer. Eu estou muito agradecido, eu estou parabenizando realmente os patroleiros, os operadores de máquinas que trabalharam dessa forma. Muito obrigado. Permito.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Muitas pessoas falam que o vereador não tem valor. Mas por que o vereador tem valor? Porque Vossa Excelência cobrou aqui nessa casa e foi atendida. Então, eu tenho certeza, o vereador tem muito valor. Se Vossa Excelência não tivesse cobrado, essa estrada não tinha que ser feita. Eu tenho certeza. O vereador tem muito valor. Vossa Excelência cobrou e eles atenderam. E nós temos que cobrar. As estradas, a maioria das estradas estão ruins. Nós temos que cobrar. E eles vão fazer. Muito obrigado.
Sim, permito.
Está sem som. Oh, som voltou. Semana passada eu tomei a liberdade, entrei no meu carro e dei umas voltas para o município. Eu peguei Alto Santa Maria, né? Onde Vossa Excelência falou aqui, mas também nem passei nem todos esses trechos. Eu entrei, primeiro quero parabenizar o prefeito e a sua equipe pelos asfaltos que estão saindo, principalmente para Alto Santa Maria, né?
Sim.
Eu entrei no Alto Santa Maria e saí lá nos Gonçalves, aquela estrada que passa ali no finado de Teodoro Chamoco. É que essa estrada não estava tão ruim, não, né? Mas aí eu conversei com alguns moradores ali, realmente disse que a estrada para o lado onde você mora, Clóvis, já estava mais ruim. Dali eu peguei o carro e entrei no Córrego Simão. E justamente lá estava a equipe com duas patrol e uma carregadeira, fazendo aquela limpeza, né? Realmente, até falei isso, tinha alguma pessoa junto comigo, falei, olha, se chover muito, capaz até dar barro aqui, né? Mas então, realmente estava fazendo a limpeza, realmente, das estradas, no pé do barranco, muito bom, coloca o vereador. Então, realmente, parabenizo a equipe que está trabalhando. Talvez nem a sua fala fez isso aí, porque eles também não podiam ficar parados, né? Eles iam trabalhar em algum lugar. Né? Mas, então, eu acho que eu não faço isso aqui, eu vou no secretário, se ela me atender, eu peço, né? Peço muito pouco, mas eu faço essa parte. E aí, eu entrei no Rio Parasita, virando estrada muito boa, virei Alto São Sebastião, saí até na igreja, a estrada todas boas ali, toda patrulhada, limpa, bonita, do barracão, e virando ali toda, o vereador Valdemir Manto sabe onde eu estou dizendo. Também, da mesma forma, quero parabenizar o prefeito pelo asfalto, que já está muito adiantado nos dois trechos de Alto São Sebastião. Tanto faz sentido finado Vitor Pono, como sentido a igreja, né? Então, realmente está se fazendo. Isso vai diminuir também o patrulhamento. Obrigado pela parte, colega vereador.
Por nada. Assim como a equipe trabalhou agora, não deixando aquele trecho pequeno para trás, assim tem que ser feito, porque eu acho que eles estão perdendo muito tempo. Se eles fazerem só o principal, e depois tem que voltar lá de novo e fazer aquele trecho pequeno que fica para trás. Então, melhor logo levar junto e para resolver logo de todo mundo, porque naquelas grotas para dentro, lá também moram agricultores que têm suas mercadorias para tirar, e também a gente tem que chegar nas casas deles também. Assim, era só isso mesmo hoje à noite. Uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Hilário Benin.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vice-presidente Valdemir Manosco, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, meus nobres colegas vereadores, Adair Lurto, Cláudio Brown, Florentino Laus, Rogério Gomes, Selena Jastro, Joel Pondlet, Jean Laus, Nelson Mitin, que não estou vendo muito longe, porque meu óculos não chega longe, além de Rip, que está escondido lá fora. Eu quero hoje dizer aos ouvintes da Rádio Palmeirana, os internautas, eu tenho 32 anos de vereador, quase. Nós sempre fizemos homenagem aos colonos, cidadãos santamarenses, título de honra ao mérito, mas este ano era 30 de abril, venceu. Eu já tinha arrumado meus dois homenageados. Eu quero pedir desculpa. Nós não podemos fazer, não é culpa do prefeito nem dos vereadores, é da natureza. Também...
Vereador Hilário, me permite a parte? Se houver a festa do colono, nós vamos dar um prazo para poder fazer esses títulos, para dar essas homenagens aos nossos agricultores e as pessoas que os vereadores quiserem fazer a homenagem. Tá? Então,
presidente,
a gente vai ter o prazo certinho para poder fazer, tá bom?
Presidente, agradeço, que eu não sabia, porque a lei diz 30 de abril. Eu sigo a lei. Então, Vossa Excelência falou que nós vamos prolongar, talvez se a festa colônia existir, mas eu acho que não vai conseguir fazer festa colônia. Porque eu vi na televisão, festa jamais esse ano vai fazer. Só que outra coisa, Ontem era festa do município. Dia 6 comemora o dia do município. Não teve festa do município. Não é culpa do prefeito, não é culpa do presidente, não é culpa do vereador, não é culpa do... É a natureza que trouxe que não podemos fazer a festa. Eu lamento muito. Dia 6 é homenagem ao nosso município. Quero agradecer hoje a todos os colonos que estão me ouvindo, que essa festa era para colono, é para nosso Pomerana, nossa festa Pomerana. Então, nós não temos culpa, nem prefeito, nem presidente, nem governador, nem os vereadores têm culpa. Mas assim vai continuando. Assim quero dizer, desde 2006, eu fiz a festa Dia das Mães com muito carinho. Com muito carinho. Quem está me ouvindo, as mães que teve no meu clube, vai lembrar. Eu quase choro hoje. Eu nunca deixei de fazer a festa Dia das Mães desde 2006. Comecei no Porto Trás e fiz. E domingo não posso fazer. Eu quero desejar a todas as mães um abraço de coração. Com lágrimas nos meus olhos, quero desejar um abraço para minha mãe, minha esposa e minha filha, que é mãe, duas filhas mãe, e minha nora, e a todas as mães de Santa Maria de Chibá. Só que eu vou, segunda-feira, vou falar mais. Segunda-feira, vou fazer mais uma coisa bonita que eu estou planejando para Dia das Mães. Domingo estava marcado, já marquei mais de um ano, desde Dia das Mães passada. Dessa vez, seria uma festa especial para Dia das Mães. Mas não tem culpa o prefeito, nem tem culpa o vereador, nem culpa do presidente, nem culpa o governador, é da natureza. Então, nós temos que se cuidar assim. Nós estamos numa situação muito triste. Triste. Muito triste. Eu juro, eu estou triste. Porque nós perdemos grandes brasileiros. No mundialmente, nós perdemos mais de 100 mil pessoas. É tristeza. Mas Deus está conosco e Ele vai resolver para nós.
Você me permite uma parte, colega vereador?
Com certeza, Aline.
Eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar pela lembrança. Eu tinha notado aqui, e acabei, como tem muitas pessoas a falar em assunto, eu quero te parabenizar. Primeiro, que você sempre fez essa festa de Dia das Mães. Realmente, até eu fiquei emocionado com o que você falou aí. Eu me sinto também, né? Mas o momento não é para isso, nós todos sabemos. Mas, da mesma forma, eu quero parabenizar o nosso município, que dia a dia cresce, que dia 6 de maio, que é depois da manhã, hoje é 4, né, dia quarta-feira, que é o dia do município. Ele foi emancipado em 1988, o qual você faz parte da história, né, desde aquela época. Quero te parabenizar também pelos seus 8 anos de vereança. E dizer para os nossos colonos, nossos pomeranos que fizeram Santa Maria crescer da forma que está, não é possível fazer essa festa, colega vereador. Aí eu lembrei de uma coisa, meu colega vereador. Com essas duas festas, que provavelmente não vai ser feito, presidente, nem essa nem a outra, o município vai economizar, gente, mais ou menos, no mínimo, R$1 milhão. Ou até R$1.500.000. Então, também é um dinheiro que não vai para a festa, mas vai para o investimento do município, principalmente na área da saúde. Obrigado, colega.
Tá. Obrigado pela colocação. Só quero dizer outra coisa aqui. Eu quero dizer, nosso prefeito, os vigilantes sanitários, eu tive sábado no Jacó, lá no bar, polícia fechou, tem que fechar agora. Fechou São Luís tudo. Ontem mais cedo eu fui para a rua, aqui, eu vi bares abertos hoje. Eu quero dizer por que que é isso. Um pode abrir, outro não pode. Eu não vou citar nome, porque eu não sou obrigado a citar nome, mas eu vi polícia fechando. Vamos fechar agora, tem que fechar. Tá certo? Mas por que uns bares ficou abertos, uns fecharam? Isso eu quero saber. Eu queria que todo mundo feche ou ninguém fecha. É porque eu sou cobrado. Eu passei hoje em 3 bares, os 3 estavam abertos. E São Luís fecharam sábado. Eu quero agradecer a Deus que me deu essa oportunidade de falar. Eu quero também deixar as mães, mas segunda-feira. Não, segunda-feira acho que não vai ter, porque é terça-feira. E eu vou fazer homenagem às mães. As mães são especiais para o nosso mundo. Sem a mãe, ninguém bebe. Obrigado a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, oradora Selene Jastro.
É o Mar Francisco Tom e todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários que estão presentes aqui nessa Casa de Leis e os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana. É, eu quero fazer uma ratificação aqui de semana passada, quando eu pedi a parte. Nem sei qual o vereador que foi, do Clóvis. É sobre as cestas básicas que estão sendo distribuídas aqui no município. Era recurso federal. Só que não é recurso federal. Isso são recurso próprio do município de Santa Maria de Jetibá. Tá? Então, essas cestas básicas foram realmente comprados, né, com recurso próprio do município de Santa Maria de Jetibá para aquelas pessoas que estão inscritas, né, no CAD único, que são aquelas pessoas que recebem a Bolsa Família. Né, porque já é uma norma que essas pessoas têm direito. Então, por isso que essas pessoas... O Inócio até ia, né, ia me passar... os dados, mas, infelizmente, eu esqueci meu celular em casa, então ficou no celular e não tem como passar os dados. E aí eu queria hoje assim, pedir como está para vir um recurso para a Secretaria de Saúde, para o investimento, né, para o combate da epidemia, né, pandemia, em nosso Brasil e em nosso município. Então, esse recurso vai vir para o município para ser investido na área da saúde, esses 6 milhões. Então, até então, eu não consegui saber em que ele pode ser usado, mas eu vou procurar saber. Eu queria sugerir uma coisa que, se fosse possível, junto com a médica do trabalho, com a medicina do trabalho, que todos esses profissionais que estão na linha de frente pudessem receber 40% de insalubridade. Porque, de repente, vem algum recurso que pode ser investido, né, para pagar funcionários. Então, assim, a minha sugestão seria que todos esses funcionários que estão de linha de frente, na recepção, auxiliar de enfermagem e enfermeiros médicos que recebem 20%, que eles pudessem, enquanto que tivesse essa pandemia de linha de frente, pudessem estar recebendo 40% de salubridade. Porque... Não, mesmo que eles receber 40%, se eles forem contaminados, não vai ser o suficiente, de repente, para gastar ou com a vida, porque a vida é o mais importante. Mas, como eles estão de linha de frente, eles correm um risco muito mais fácil de se contaminar do que a gente que não está. Então, por isso, eu queria sugerir isso, se fosse possível, né, para poder... ajudar, pelo menos, eles um pouco no salário. Sim.
Sobre semana passada, que eu falei sobre a cesta básica, né? Eu sabia que era recurso do município, só que eu não queria tocar mais no assunto hoje, porque eu não sou contra. Não é que eu sou contra, e ninguém não é contra a receber aquela cesta básica. Se o pessoal receber mais um, eles vão ficar mais felizes ainda. Porque todo mundo gosta de receber uma cesta básica, principalmente quem está inscrito ali É uma pessoa que recebeu a cesta básica, uma ou duas pessoas me procuraram lá, e eles me falaram o seguinte: olha, eu não precisava daquela cesta básica, pede à prefeitura para olhar as estradas. Manda o dinheiro para consertar essa estrada, porque eu estou com o meu carro, na garagem, com impostos pagos, só que nós não temos estrada. A suspensão não aguenta do meu carro. Eu não posso andar mais nessa estrada, porque as estradas estão muito danificadas. Mas agora a pessoa também me pegou a cesta básica dele, ele tinha o direito dele, ele estava inscrito lá, ainda também recebeu que é R$600, e todo mundo está feliz com isso aí. Não é que eu não estou contra, e não vou estar contra também o prefeito, ele está fazendo a coisa certa, porque muitas coisas que estavam vencendo já, assim, perto de vencer, aquilo foi recolhido nas escolas e foram doadas. Eu acho que ali o prefeito fez uma coisa muito bonita, pelo menos não está estragando lá nas escolas. Isso aí foi doado, então foi feita a cesta básica para não perder aquilo lá. Mas tem muita gente que talvez não entende. Aí, por isso, eu trouxe lá na tribuna para puxar o assunto das estradas ruins. Mas, como se tocou no assunto hoje, eu tinha que me explicar aqui. Muito obrigado.
Eu acho que assim, a gente, talvez aqui no município, a gente tem pessoas que não estão recebendo Bolsa Família, que estão passando dificuldade, que também eu sei que podem estar procurando CRAS, o que for possível, o nosso município está fazendo para essas pessoas, com certeza também eles estarão fazendo. E também vou assim, dizer, talvez... muitas pessoas que nos ouçam, que são lá do interior, às vezes com seu radinho ligado, que são aquelas pessoas simples lá, que trabalham na roça, mas eles podem também estar fazendo o seu cadastro do auxílio emergencial, porque isso foi aprovado, né? Antes não estava incluído as pessoas que trabalhavam na roça, mas agora já tem algumas 3 semanas já que está aprovada. Então, assim, aquelas pessoas, aqueles produtores rurais que trabalham, que também estão lá passando necessidade, também poderão estar fazendo o seu cadastro do auxílio emergencial para estar recebendo os R$600, porque ele ainda está em vigor para fazer o cadastro. Deixar aqui, não sei se hoje, acho que nem foi lido, né, do nosso dia do Pomerano, né, que é dia 6, né, dia da emancipação do nosso município, é dia 6, mas dessa vez ele foi transferido para segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem, em nosso município, é feriado. Então, vai estar fechado. Hoje até tem umas pessoas que me procuraram, mandaram WhatsApp perguntando se estaria fechado hoje, porque era de costume depois da festa Pomerano. Então, como dia 6 cai no meio da semana, eles já têm um costume que é dia de segunda-feira, é feriado. Então, hoje não foi feriado no nosso município, mas esse feriado dia 6 foi transferido para segunda-feira que vem. Então, aquelas pessoas que nos ouçam, então, semana que vem, segunda-feira, não adianta vir no banco, nem procurar AMA, os comércios, supermercado, não sei se vai funcionar, mas estarão fechados. Hoje seria só isso. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito do Grande Expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom. Cumprimento também o Aldivino Mansk, Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores, a vereadora. Quero aqui lembrar, sexta-feira foi dia do trabalhador, 1º de maio, e quero assim agradecer e homenagear esse dia aos nossos queridos médicos, enfermeiros, diretorias dos hospitais, motoristas de ambulância, que estão à frente dessa epidemia, que está rodando o mundo, e, inclusive, o Brasil tem vários óbitos, pessoas que estão morrendo em casa por não ter mais os estados não têm mais recursos, não têm mais UTIs, não têm mais aparelhos respiradores, e as pessoas morrem em casa, como é em Manaus. Manaus, a Amazônia e Fortaleza, que é uma tristeza se você olhar o que está acontecendo nesses estados. Quero, assim, sexta-feira eu achava que o presidente da República ia fazer uma homenagem, ia pelo menos se pronunciar e agradecer esses médicos e enfermeiros que estão à frente de uma verdadeira guerra, que são os nossos soldados hoje, se você olhar, as nossas enfermeiras e os médicos e os motoristas de ambulância são os nossos soldados hoje. Enquanto nós estamos em casa, dormindo na cama da gente, se resguardando, fugindo dessa doença, eles não, eles têm que encontrar essa doença e curar e salvar essas pessoas. Quero agradecer aqui Hilário Benink, por ele lembrar o Dia das Mães, nossas vovós, nossos vovôs. Mas vamos nós nos cuidar, e nós, as pessoas jovens, para não levar essa doença para casa, porque nós, ano que vem, Hilário, quem sabe se faz a festa, e os nossos vovôs e vovós vão na festa ano que vem. Mas, para isso, nós temos que cuidar deles para eles sobreviver e continuar vivos. Porque a maioria, para vocês terem uma noção, em Santa Maria nós temos 10 casos de coronavírus confirmados, 2 óbitos. E os 2 óbitos são uma pessoa que tinha 52 anos e a outra 72, que é meu amigo, sempre foi meu amigo, a família toda, o nosso hoje saudoso Adolfo Brum, que era, para quem não lembra assim, quem que é, mas muita gente conhecia ele. Ele era o garçom da restaurante da Dona Florinda, lá na Barragem, antigamente tinha um restaurante lá. E lá ele trabalhou por 35 anos como garçom e tomava conta do bar. Esse é o Adolfo Brum, que faleceu por causa do coronavírus. Eu sinto muito meus pêsames à família. Mas, sim.
Eu lamento muito a morte dele. Eu conheço ele muitos, muitos anos. Era um cara especial. Os filhos dele eu conheço. Hoje um trabalha no autoescola. E aquele menino trabalha lá no Valdemir Bejo. São grandes amigos meus. Eu quero sentir muita saudade dele. É porque eu conheci ele muitos, muitos anos. Eu me lembro quando eu fui em São Leopoldino fazer meu registro de vereador. Eu parei naquele bar, ele me tratou como gente. Eu lamento a morte dele. Joel, obrigado.
Mas vamos nos cuidar. Não vamos fazer igual o nosso presidente da República. Enquanto as pessoas estão morrendo sufocadas em casa, ele está fazendo baderna na rampa do Palácio do Planalto. O que eu vi hoje e ontem à noite na televisão, para mim, é o maior absurdo que eu já vi de um presidente da República, como que esse homem se comporta. Eu sinto muito, não estou aqui para falar mal dele, porque o meu desejo é que ele dê certo e o Brasil siga o melhor caminho possível, mas não tem lógico o que esse homem está fazendo, porque ele não está preocupado com a epidemia que nós temos em nosso país. Ele tira o foco, ele arruma briga com os secretários, com os juízes, com os promotores, com o STF. Ele tem que se unir para nós resolver e para nós ajudar que nós temos o mínimo de gente que morre aqui no Brasil por causa dessa epidemia. E se nós abrir realmente as lojas, que eu sei do problema. Que eu tenho uma cunhada que tem um comércio que está fechado há quase 2 meses. A minha nora já está desempregada porque ela trabalhava numa loja de roupa. Eu sei das dificuldades. Mas se nós abrir agora, o que o médico explicou hoje de manhã, na primeira edição, ele falou, pode abrir, mas só que os consequentes vão ser duros. No final de maio nós vamos fechar e vamos ter que fechar tudo de novo e aí vai demorar para abrir. Agora, se continuar agora, fazer o isolamento e não abrir os comércios, segurar isso pelo menos mais uns 15 dias, ele falou que aí sim depois você pode pensar em abrir os comércios aos poucos. Então, eu acho que todo mundo tem que entender agora, porque isso não é o governador que está errado. O governador está de parabéns por ele ter feito isolamento logo no início, e isso não se espalhou mais do que está espalhado. Eu quero agradecer o prefeito, também toda a equipe da saúde que está trabalhando nas ruas, estão fazendo blitz para orientar as pessoas, e eu quero que continue assim. Tem que, isso era para ter feito logo desde o início. Talvez nós não tínhamos 10 casos hoje confirmados, e tem um monte que está suspeito que deve ter muito mais casos aqui em Santa Maria.
João, permite uma parte?
Sim, senhor, Hilário.
Eu quero lhe dar os parabéns pelo seu aniversário ontem.
Obrigado, Hilário.
Você ficou mais velho ontem.
47 anos.
Eu queria depois
anos.
O presidente cantar os parabéns para você, porque você merece. Pelo mais um ano de vida. Obrigado.
Obrigado, Hilário. E nós temos mais uma aniversariante, onde a Selene também fez aniversário ontem. Então, parabéns para a Selene também. E é só isso que eu tenho para falar hoje. Agradeço a todos os vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Jean Jacques Alves.
Cumprimento nosso presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora, os ouvintes pela internauta, Rádio Pomerana. Eu queria começar a minha fala dando os parabéns ao vereador Hilário Benink, pela lembrança, Hilário, pela sua competência e capacidade por estar nessa casa aqui por 8 mandatos. Né? Então, como é importante a gente ter um vereador aqui que se lembra das datas comemorativas e tudo certinho, do Dia das Mães, igual Vossa Excelência sempre faz as festas, mas como o Joel falou, o momento não é oportuno para isso, mas, na hora certa, a gente vai estar podendo festejar a data de aniversário do nosso município, de emancipação, e o Dia das Mães, se Deus quiser. Assim ele vai permitir. A minha fala seria sobre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde. Estão tomando algumas relação e ações desenvolvidas sobre o combate do coronavírus, que é o Covid-19. São 50 tópicos que eu recebi aqui, alguns já estão implantados desde o dia 4/3, e outros vão ser implantados. Eu gostaria de ler só alguns, assim, 3 ou 4 tópicos, são 50. Participação de profissionais de saúde, médico, enfermeiros, na Feira Livre Municipal, dando informações e esclarecimento sobre Covid-19, em pomerano e em português. Muito importante essa parte em pomerano, porque muitos entendem em pomerano. Senti até falta da vereadora Selene não ter falado em pomerano alguma coisa aqui, porque é importante, Selene. É muito importante falar, porque alguns entendem só em pomerano. Outra instalação de estande na Praça Florêncio Augusto Berge, no centro, com a presença dos profissionais de saúde, realizando ação educativa e entrega de materiais orientativos sobre as medidas de prevenção e de controle do Covid-19. É mais uma que está sendo feita. A implantação do Disque Aglomeração, junto com parceria Polícia Militar. Momento Saúde na Rádio Pomerana, nas terças e quintas-feiras, às 16 horas, para informar informes importantes sobre Covid-19, boletim, epidêmicos e retirada de dúvidas da população. Só alguns tópicos, são 50, não vou ler, porque vai levar muito tempo. Então, quero parabenizar a Secretaria de Saúde, nosso prefeito municipal, estão tomando as atitudes corretas, que é levar para a população o quanto é importante se prevenir, vereadores, população de Santa Maria. Vocês são muito importantes para esse município. Nós temos cuidado, o bem mais importante que nós temos, que é a nossa vida. A gente sabe que o momento é difícil, mas a vida é importante nesse momento de epidemia, uma epidemia que é selvagem, eu uso essa palavra, porque ela não dá tempo de você nem pensar, e com 2, 3 dias no máximo, ela pode levar a gente a óbito. Queria aqui dar os parabéns aos profissionais da saúde, todos, vou citar alguns, mas em todos eles, médicos, enfermeiros, funcionários, SAMU, os motoristas de ambulância, como o vereador Joel falou, e principalmente os de limpeza do hospital, dos nossos postos de saúde, que às vezes não são lembrados, mas são importantes esse pessoal. Esses funcionários são de suma importância, porque eles deixam tudo limpo para o próximo que vem a usar um corrimão, usar uma cadeira, usar uma cama, ou qualquer outro bem que ele pode necessitar no nosso hospital ou no nosso posto de saúde. E também, eu queria falar, Mazinho, se Deus quiser, a gente vai passar por isso, e nós vamos fazer essa casa, em nome dos 13 vereadores, uma homenagem muito bonita e grandiosa para esses profissionais de saúde, porque eles vão merecer. Eles são a nossa linha de frente, e eu estou na minha casa, tranquilo, graças a Deus, mas esses profissionais de saúde, eles estão na linha de frente. Eles têm que estar lá, porque fizeram um juramento, quando pegaram o seu diploma, de fazer o bem à vida. Eu acho que é de suma importância, Mazinho. Nós temos que fazer uma homenagem quando isso tudo passar, e se Deus quiser, vai passar, para esses agentes de saúde, todos, em geral.
Permito uma parte, o vereador Jean?
Sim.
E também nós temos que fazer uma homenagem muito grande aos nossos funcionários dos gari, que eles só pensar o que eles fazem, e lá apanhar aquele lixo, todo dia estão no serviço deles. Eles não param um dia. Então, olha com o que, que eles estão mexendo. E eles estão ali animados. Eu vejo eles lá em Recreio, Santa Luzia, eu passo por eles. Vejo eles só animados, apanhando aquele lixo ali, que correndo risco de minuto a minuto, que pode ser contaminado. Mas eles também estão de parabéns, essas pessoas, e aquelas pessoas que varrem a rua, que estão aí cuidando, a limpeza. Fizeram esse dia lá em Recreio, jogaram com o carro-pipa, jogaram um produto para matar o vírus. Tudo isso vocês estão fazendo, então a gente tem que fazer uma homenagem muito grande mesmo e agradecer muito a eles, porque isso não é fácil. Para eles está sendo uma luta muito grande. Então, quero só agradecer e obrigado pela parte.
Jean, me permite uma parte também?
Sim.
Também eu queria, Vossa Excelência, pela sua fala, a fala belíssima, incluir os recepcionistas. Primeiro contato, quem pega é os recepcionistas, que recebem a pessoa lá. Então, eu queria incluir eles também nessa homenagem.
Bem lembrado, vereador Hilário e vereador Mazin, tem muitas pessoas importantes nesse momento que nós possamos agradecer.
Colega Jean, você me permite uma parte?
Sim.
Nós sabemos que esse vírus não é fácil, né, mas hoje, ontem, né, com o falecimento da Luzia Schulz-Berger, todos os casos, as pessoas que morrem, chega a óbito, eles todos têm coronavírus, mas não tem, é todo mundo que tem. Que lá as pessoas são levadas embora, não podem nem chegar perto da família, não podem fazer o velório digno das pessoas. Ontem, aquela mulher veio do hospital e foi direto para o cemitério. Mas ela, o resultado saiu que ela não tinha o coronavírus, ela tinha outros problemas. Né? Então a gente fica triste, né, Jean? Porque a família, como é costume, né, a pessoa fica, depois, quando faleceu, fica 24 horas aqui no meio do povo para as pessoas fazer despedida, né, visita. Mas hoje, todos os casos, todos são suspeitos de coronavírus, os falecimentos, óbitos. Então, acho que tinha que rever a situação também nos hospitais para conseguir fazer também mais rápido, né, o resultado, né, do coronavírus. Muito obrigado.
Você me permite também, Jean, uma parte?
Sim.
Sobre os velórios, a gente precisa muito tomar cuidado para quem não morre de coronavírus, porque esse corpo, ele vai para o... Às vezes, ele vai para o SVO, ou às vezes também ele vai para a funerária, aonde que ele não pode ter morrido por coronavírus, mas esse corpo pode estar contaminado pelo coronavírus durante o preparo, entendeu? Então, assim, todo cuidado hoje precisa ser tomado, entendeu? Porque se a gente não pode mais tocar, aonde que as outras pessoas vão tocar, não tem mais como a gente conseguir fazer aquelas despedidas, de todo mundo colocar a mão. Porque, assim, o que a gente tem que fazer é evitar onde que uma pessoa toca, outra pessoa toca, as aglomerações. Né? Então, assim, são todos os cuidados para também a gente se prevenir para o próximo não morrer. Porque, assim, todo cuidado em tudo hoje é pouco, em tudo. Se até numa maçaneta de um carro a gente pode, se alguém abrir aquela porta lá, a gente vai abrir, a gente pode se contaminar. Então, assim, esses cuidados realmente têm que ser tomados. Isso já são leis, né, que são exigidas. Uma outra coisa que eu queria ter falado hoje, eu esqueci, quando esse recurso federal vier, né, ele está bem esperado aqui, eu queria sugerir que a Secretaria de Saúde, já desde agora, começasse a poder comprar esses testes rápidos, porque isso é muito importante para o nosso município e para todo o Brasil. Porque a gente sabe, quando esses testes rápidos começaram as pessoas que estão na linha de frente, os funcionários da saúde, quantos casos contaminados tinham? 800 a mais, acho que foram funcionários da saúde do Estado que estavam, né, na linha de frente, que estavam contaminados. Então, você imagina, todos esses funcionários têm que ser substituídos. Então, talvez um funcionário dentro do outro, um contamina o outro. Então, assim também pode acontecer de alguém procurar um atendimento médico, ele está suspeito, mas está com um quadro clínico que ele não vai conseguir fazer esse exame que está tendo hoje para fazer. Mas o teste rápido, quem tem dinheiro já pode estar indo fazer particular, só que é muito caro, né, muito difícil conseguir fazer. Mas eu acho que, sim, tem que se investir. Quem vier para o atendimento com sintoma, também tem os dias que ele pode estar fazendo, mas que no dia adequado que ele pudesse estar fazendo esses exames para poder ser diagnosticado, quanto mais antes, para aí ter aquele isolamento, né, que precisa se fazer sem entrar em contato com outro. Porque, às vezes, hoje em dia, a gente tem um suspeito, ele vai chegar em casa, o médico só fez uma notificação, não tem certeza se eu tenho. Então, ele continua saindo, ele não faz aquele isolamento que ele precisa fazer e acaba contaminando outras pessoas. Né? Então, assim, esses testes rápidos para o nosso município é muito, muito, muito importante.
Obrigado, Selene. Também eu gostaria de parabenizar, presidente, eu ainda tenho um pouquinho para falar, porque eu dei as partes. Os caminhoneiros do nosso município, principalmente, esse pessoal também são guerreiros, eles que levam e trazem as comidas e demais coisas que a gente precisa. Não podemos esquecer dos caminhoneiros. Mas eu queria um pedido em especial. Um rapaz hoje lá em Garrafão, eu vou falar o nome dele, que eu perguntei se podia falar, o Gilberto Otto, ele mora nos Gonçalves ali. Ele pediu para mim falar, para o pessoal tomar cuidado, quem vai para a CEASA e quem faz feiras livres. Porque é muito complicado, eu sei que cada um tem que trabalhar, e eu sei que esse pessoal é guerreiro, eu já fiz CEASA também. São guerreiros, eles botam comida na nossa mesa, na mesa do brasileiro, mas tome cuidado. E vou falar também, Mazinho, para a nossa juventude. Eu tive domingo lá no Garrafão, São João de Garrafão, eu fiquei assustado. 35 jovens, vereador Hilário, na idade aí de 15 a 22 anos, em aglomeração, em frente a uma padaria, que a minha sogra mora por cima. Falar para esses jovens o seguinte: vocês são fortes, vocês têm saúde, são jovens, eu já fui jovem, eu sei que a gente tem coragem de fazer as coisas, mas vocês podem estar pegando a doença e levando para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, para a sua tia, por a sua irmã, por seu irmão, que talvez tenha imunidade baixa. Aí depois, vocês vão se arrepender. Então, vocês são o futuro de Santa Maria de Jetibá, vocês jovens. Tenham consciência, nesse momento que vai passar, isso não vai demorar muito, isso é talvez 30, 60, 90 dias, mas dá para se pensar, gente. Jovens, põe a mão no coração. Tenha amor à sua família, tenha amor ao seu vovô, à sua vovó, que mais tarde pode acontecer uma fatalidade que nunca mais vai ver, a não ser na eternidade. Então pensem, principalmente nossos jovens, de coração que eu deixo essa mensagem para os nossos jovens. Eu sei que têm saúde, são fortes, e têm coragem, e é assim que tem que ser, mas nesse momento não. Tenha amor à família. Muito obrigado.
Não foram incluídas matérias para a ordem do dia. Escrito na explicação pessoal, nós não temos nenhum. Não havendo nada mais a tratar, considerando que o feriado de 6 de maio foi transferido para dia 11 de maio, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 12 de maio de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.